Faglia, faglia e falhará. Faglia, faglia e...
Eu queria falar um pouco sobre como eu também acho que está sendo pela primeira vez, eu acho que isso sempre aconteceu em certo nível, mas essa eleição onde a gente mais está vendo pressão de patrões e empresários para que os seus funcionários...
Eu vou interromper o Cauê aqui. Beijo, Cauê. Beijo, menino Load. Tá. Isso sempre aconteceu em certo nível, mas essa é a eleição em que a gente mais está vendo. Né? Eu sou historiador, o Cauê não é historiador, o Cauê não tem obrigação nenhuma de saber isso. Mas a real, né, é que não é que isso sempre aconteceu em um certo nível. Durante a esmagadora maioria do período do Brasil contemporâneo, o curral eleitoral foi a regra. Curral eleitoral foi a regra. Quando a gente fala coronelismo, é um termo que vem dotado, né, de um preconceito muito grande, porque as pessoas acham que o coronelismo só existia de Montes Claros para cima. As pessoas acham que o coronelismo existia de Montes Claros para cima. Eu sou do interior de Minas. Pergunta para alguém que seja do interior do Rio Grande do Sul. Pergunta para alguém que é dos Pampas. Pergunta para alguém que é da região do Contestado em Santa Catarina. Pergunta para alguém que é da fronteira de expansão cafeeira no Paraná. Pergunta para qualquer pessoa que seja do interior de São Paulo. Pergunta para as pessoas que são das áreas antigas de café no interior do Rio de Janeiro, tá? Isso acontece no Brasil inteiro. Inteiro, tá? E não é só nos interiores, não. Na capital também acontece de outras formas, tá? Isso é a regra. Isso é a regra. A exceção, as milícias no Rio de Janeiro são um exemplo perfeito, agradecer o Ale Vulgari aqui, são um exemplo perfeito, né, de um neocoronelismo, tá? Então a real é que isso é a regra, por quê? Porque o povo brasileiro tem um grau de politização muito baixo, esse, que foi mantido como projeto, tá? Falta de educação, falta de politização no Brasil, não é uma coincidência, não é um erro, é um projeto. Dado isso, né, de fato, o Cauê tá muito certo. Por quê? Porque desde que a gente tem, né, a pseudo-redemocratização do Brasil, a nova República Brasileira, isso vai ser cerceado midiaticamente. O que significa dizer? Significa dizer que o fenômeno continua a acontecer, mas se vende algo diferente, tá? Você tem pequenas ilhotas de pseudo-democracia burguesa encobrindo um mar de autoritarismo ali por baixo, tá? Fronteira de expansão agrícola se mantém o tempo todo. Você pegar Rondônia, pegar Roraima, pegar Mato Grosso do Sul, mesma coisa. Então, assim, os filhotes da ditadura mantêm os seus currais, mesmo que nesses currais não tenham, de fato, cowboys, tá bom? Então a gente tem que entender isso. Família Garotinho, os Andrada, na região de Barbacena, são exemplos e exemplos e exemplos e exemplos e exemplos e exemplos que qualquer um consegue dar na sua realidade regional no Brasil. E que isso perpassa, tá, todos os estados brasileiros. Isso perpassa capital e interior. Isso perpassa tudo, tudo. Então, assim, a gente tem uma visão de que isso seria a exceção, quando na verdade isso continua a ser a regra. Porém, se não, não obstante, o que faz a lei ser seguida é a garantia da punição. Não necessariamente as pessoas vão retrojetar a lei porque elas concordam, porque existe um lindo pacto social. Não, não. É o porrete com o prego na ponta, e quando o prego bate, corta o bracinho e faz o porrete com o prego na ponta causar medo, tá? O Estado detém o monopólio da violência. A partir do momento em que o Estado, detentor do monopólio da violência, para de usufruir o seu monopólio contra uma determinada clivagem da sociedade, clivagem essa que normalmente é do status quo, se perde completamente o medo da punição. A partir do momento que tem certeza de impunidade, foda-se. O pau canta. Por que que nessa eleição, cada vez mais se vê cada vez menos constrangimento em se cometer abertamente o crime eleitoral, abertamente a pressão contra os funcionários, o que suco fervendo loucamente? Porque se tem a garantia da impunidade. A galera está fazendo porque ela sabe que crime ocorre e nada acontece, feijoada. Tá? Era só isso que eu queria falar.
Vários votem no Bolsonaro. E tem muito a ver também, eu acho que com isso, com essa manutenção das classes mais baixas, né? Eu quero que vocês fiquem ali. Mas eu queria saber como que você avalia isso. Por que que tá acontecendo tanto isso, de tanto patrão fazendo pressão em funcionário?
Ô, Cauê, eu acho que historicamente sempre teve um pouco de pressão.
Ó, tá sentindo o transmimento de pensação? Gente, eu não vi o dessa letra show, porque eu tava com meus meninos, que era domingo à noite. Tá, então assim, vocês me desculpem ter me antecipado. Os companheiros me desculpem por ter me antecipado a resposta do presidente, porque eu não vi o vídeo e eu achei que ia ser importante pontuar. Mas a verdade é que o homem já pontuou. O homem já chegou de grelo duro e já chegou pontuando. Então eu peço desculpa pelo spoiler. Peço desculpa por ter feito spoiler. Tá, e vou deixar o companheiro continuar descendo a jambrolha.
Sim.
Mas nunca da forma descarada que é hoje. Nunca da forma descarada do que é hoje. Hoje nós temos informações de empresário que ruma os trabalhadores para dizer que se votar no PT vai ser mandado embora. Nós temos pastores que reúnem fiéis e diz que se votar vão ser castigados. E nós temos muita gente. Esse dia eu vi uma fazendeira carimbando um bezerrinho novinho com...
Nossa,
essa foi uma das imagens mais lastimáveis dessa eleição. Tá? Mais uma vez, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Né? Essa senhora que se diz veterinária, tá? Se diz veterinária, torturou gratuitamente um animal indefeso por conta disso, tá? É, eu tentei acompanhar durante um tempo e depois eu parei. Até onde eu tinha acompanhado, o Conselho Regional, acho que se não me engano, Tocantinense de Veterinária, tinha feito absolutamente vários nada, tá? Vários nada. É, essa é de fuder, cara. Assim, a pessoa fazer isso e não perder instantaneamente a licença pra praticar veterinária e ser presa, tá? E ser presa. Isso é crime, tá? Isso é tipificado, né? Não é só que assim, tem que perder a licença. Não, né? Isso é uma prática que é proibida há décadas, tá? Agora, o que o conselho faz? Faz nada, né? O pior conselho de todos não é nem o de veterinária. O pior conselho de todos é o conselho do gado. É o conselho de medicina, né? O conselho de medicina, ele não é só conivente com os diversos crimes que foram acontecidos durante a pandemia. Inclusive o crime de pandemia, que também é tipificado. O Conselho Federal de Medicina é cúmplice. Se um dia a gente conseguir punir essas pessoas, e se isso acontecer, isso vai acontecer sob a égide de uma revolução, isso não vai acontecer durante o pseudo-estado democrático, burguesa, democracia, não vai acontecer. Mas o dia que a gente tomar o poder e a gente conseguir fazer isso, essas pessoas vão ser punidas exemplarmente, tá? Porque eles são cúmplices de assassinato, cúmplice de genocídio, tá? Teve um outro vídeo nojento de uma mãe, tá? Na sua hora dourada, ou seja, na hora mágica que ela tem ali pra ficar grudada com seu filhotinho na hora que nasceu, sendo pressionada a fazer o voto no Bolsonaro. Um maluco desse tinha que sair do hospital preso. Maluco desse tinha que sair do hospital preso, tá? Agora, o Conselho Federal de Medicina, ele é cúmplice de diversos crimes, assim como se tornou cúmplice também o Conselho de Veterinário.
O 22.
Cruel,
ou seja,
cruel.
Nós chegamos a um nível, sabe, que não existia no Brasil. E eu fico me perguntando qual é o medo que essa gente tem.
Infelizmente, de um governo existia
presidido
assim.
Pelo Lula. Eu penso toda noite, Cauê, e eu não encontro resposta, porque no meu governo todos ganharam.
Sim.
Banqueiro ganhou, fazendeiro ganhou, pequeno empresário ganhou, médio empresário ganhou, quem fez a legislação.
E se todos ganharam, é foda, né? É foda. E se todos ganharam, é foda, né? Porque, assim, desculpa, gente, mas tem um jogo aqui que se um tá ganhando muito, não tem como todos tá ganhando, não, tá? Não tem como todos tá ganhando, não. Houve uma inserção de mais de 20 milhões de pessoas? Houve. Bacana demais, importante demais. Agora, como? Com que limite? Na primeira crise, depois, ela sumiu. Junto com ela veio uma despolitização gigante da sociedade, né? Lembrando aqui de um outro detalhe, que os primeiros a serem abandonados, e esses não ganharam nada, foram quem? Foram os quilombolas, foram os indígenas, foram os camponeses, né? Banqueiro não tem que ganhar, não. Sabe, assim, todos ganharam, em que grau? Como? Até quando?
Geral, da Bic Pequena Empresa, fomos nós. Quem fez o simples, fomos nós. Ou seja, eu não sei qual é o medo. Sabe qual é o medo? Às vezes eu fico pensando, o medo é o aumento do salário mínimo. O medo foi resistir à empregada doméstica e garantir que ela tenha direito. O medo foi fazer com que 36 milhões de pessoas saíssem da miséria absoluta.
Nisso ele está corretíssimo. Nisso ele tá perfeito, de cima embaixo. O medo é o quê? Ódio de classe. O que ele não consegue entender é, gente, eu conciliei tanto, eu dei tanto pra vocês, eu ajudei tanto as classes superiores, eu só queria pegar um pouquinho de croissant no canto da mesa e jogar no chão pro pessoal comer. Nem isso pode? Não, não pode. Pra elite, não pode, tá? O que a gente tem que entender é isso. É por isso que a gente tem que mobilizar o ódio em vez do amor, tá? Dar a outra face não é virar a cara pra bater, não. Dar a outra face é mostrar um outro lado da moeda. O que incomoda o Lula é, mas mesmo eu cedendo tanto, mas mesmo eu fazendo tanto pra vocês, eu não posso dar um pouco de dignidade mínima? Não. Não, os caras não querem. Se os caras pudessem mandar, se a elite brasileira encastelada, a elite financeira, a elite pudesse de fato fazer o que ela queria, ela seria carregada em liteiras na rua por escravos. Se dependesse desse pessoal, a primeira coisa que revogava era a lei áurea. Essa é a real. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que entender que não é possível servir dois senhores antagônicos ao mesmo tempo. Não é possível servir ao povo e servir aos inimigos do povo. Um dos dois está sendo enganado. Normalmente não são os inimigos do povo.
Que 42 milhões das pessoas atingissem um padrão de classe média baixa, sabe? Ah, o medo é que os aeroportos começaram a ficar cheios, porque quando eu cheguei na presidência, tinha 40 milhões de brasileiros que voavam de avião, 40 milhões de passageiros. Quando eu deixei, era 108 milhões de pessoas.
Olha.
Então o aeroporto estava lotado e o pessoal mais chique, ao invés de ficar satisfeito, dizer não, o aeroporto virou uma rodoviária. Parece uma rodoviária, parece, sabe?
Sim,
parece a rodoviária do Tietê. É verdade, no Rio de Janeiro, o governador falou para mim, o aeroporto está uma rodoviária.
Aprenda, tá vendo? Tá vendo aqui que tem que aprender? Vocês acham, gente, que isso vai mudar agora? Não vai. A chance com o Congresso conservador de não levar um golpe a médio prazo, porque o golpe tá ali na esquina da frente. Esta banana está a 15 metros de distância e as pessoas estão olhando para ela e falando, puta que pariu, vamos escorregar de novo. Escorregar nessa banana É uma escolha, tá? Ela tá ali na frente. A resposta a gente sabe como é que é. Tem que voltar o governo pras massas. Tem que voltar o governo pro povo. Tem que ter povo na rua. Tem que ter garantia pra manter depois. Vai ter? Eu, sinceramente, acho que não. Eu não acho que esse aprendizado chegou. O tempo será o senhor da razão. A prática será o critério da verdade, né? Nós estamos focados aqui agora, domingo, tirar o bolsonarismo, lindo, maravilhoso. Tem que tirar mesmo, sabe por quê? Porque o custo humano é alto demais. O custo humano de mais um mandato do fascismo é alto demais. Muita gente já morreu, mas muito mais gente morrerá. Muita gente está passando fome, mas muito mais gente passará. A gente não pode ser idílico e negar a materialidade dos fatos, tá? Se a gente é marxista, a gente tem que estar solidamente ancorado numa análise das totalidades em movimento do real. É óbvio que é muito mais fácil avançar a luta sob uma pseudo-social-democracia conciliatória do que sob uma ditadura escancarada. O custo humano é muito mais baixo, mas a gente tem que ter noção dos limites desse projeto. Este projeto é brutalmente limitado. Ele tem data de expiração e ele será atacado em breve. É preciso que nos organizemos e nos mobilizemos para tirar o melhor possível dentro das condições materiais. Os nossos sonhos não cabem nas urnas burguesas. Nós sabemos muito bem a fraude que é a eleição burguesa. Agora, nós vamos sacrificar o povo no Deus dará e falar assim, não, toca aí o foda-se, se quem vier é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só que a gente tem que ter noção dos limites, tá? Tem que ter noção dos limites.
Tá, por quê? Porque tava cheio de gente viajando.
Sim, isso é bom.
Cheio de gente. Isso é bom, sabe? Tinha gente que não suportava. Ou seja, tem gente que não gosta de se misturar, Lourdes. Então, veja... Eu, às vezes, fico pensando, a política de inclusão social faz com que algumas pessoas tenham ódio de estar no mesmo restaurante que entra um pobre, de estar no mesmo teatro que entra um pobre, de estar no mesmo espaço. O espaço parece que é só dele. Sim. Não tem espaço público para todo mundo. Tem...
Não é a política de inclusão social que faz esse ódio. São 300 anos, 500 anos... de uma elite arraigada no poder, que representa um colonialismo vivo, que representa a escravidão que nunca foi lidada, que representa toda a construção da modernidade em cima do cadáver da África, da América Latina, dos povos originários, é a luta de classes. Isso é a luta de classes, são antagonismos históricos.
Tem uma turma que acha que se apoderou o Parque do Ibirapuera. Puta, tem gente que começa a ver pobre lá, ver negro lá, fala, pô, isso aqui tá ficando demais. Isso aqui era só pra gente...
Bizarro, né?
Branca, só pra gente, sabe? Então, isso mudou no Brasil. A universidade brasileira, se você entrasse na universidade há 15 anos atrás, há um pouco mais de 20 anos atrás, era uma universidade de brancos. De branco, de filho de classe média alta. Hoje você entra na USP, você tem 50% de estudantes da periferia. Sim. Você tem uma maioria de negros e pardos das universidades hoje no Brasil.
Ainda existe um corte gigantesco dentro da universidade em determinados cursos. Convido vocês a irem num campus de qualquer universidade pública do país. Passa na frente da faculdade de medicina e olha o carro. Olha os carros dos alunos estacionados. Passa na frente da faculdade de medicina e olha os carros dos alunos estacionados, tá? Faz isso, tá? Fazem medicina, fazem direito, fazem as engenharias mais disputadas. Dá uma olhada.
Hoje a universidade não é mais privilégio, ela virou a cara e a cor do povo brasileiro. É isso que é importante.
A gente parou de ser só temas lá dentro, né? Pra realmente estar ativo lá e dando a nossa própria opinião, cara.
Tá estudando, cara. O cara tá se formando. Você não sabe a alegria que eu sinto, Lode, quando eu vejo a filha de uma empregada doméstica se formar em medicina. Ontem mesmo a gente estava numa passeata lá em Belo Horizonte, as pessoas levantavam faixa. Lula, eu estou filho de empregada doméstica, me formei médica, me formei engenheira. Sabe, é um prazer, é uma alegria que não tem nada que pague. Então, é esse Brasil que nós queremos. É um Brasil em que você aponte para as pessoas a perspectiva. Sim. O que, que a juventude Esperança. Tem? O que, que ela pode fazer? O que, que ela... Ela não vai ter mais o trabalho formal que eu tive há 30 anos atrás, sabe? Como eu te disse, a Volkswagen tinha 40 mil, hoje só tem 7 mil. Uhum. Mas veja, nós temos que pegar o que é esse mundo digital, esse mundo da internet, e formar milhares de engenheiros.
Ela não vai ter mais um trabalho formal como eu tive há X anos atrás. É dito como se fosse uma realidade inexorável. É dito como se fosse algo imutável. É naturalizado. É naturalizado, tá? Ela não vai ter mais um trabalho formal como 30 anos atrás. Ela não vai ter mais direito trabalhista. Isso é impossível. Mas nós temos que fazer não sei o quê. Não, não. O trabalhador chinês hoje tem muito mais direitos garantidos por lei do que o trabalhador brasileiro, um salário infinitamente maior. Na década de 70... A China mandou uma missão para o Brasil para aprender a construir ponte. Porque na década de 70, ainda durante a ditadura militar, a economia brasileira era maior do que a economia chinesa e a economia sul-coreana somadas. Não existe inexorabilidade histórica. Isso não existe, tá? Não é simplesmente porque, passou o tempo, são outros tempos, não tem como mais as pessoas terem direito, mas nós vamos investir para que elas tenham um bom bolo de pote. Ô, bicho, me poupa, me economiza, tá? Isso não é uma inexorabilidade histórica. Isso é uma construção política. Isso é uma construção política, tá? Então, nós temos que ter como horizonte nossa pauta máxima. Sempre. Quem se contenta com pauta mínima acaba com pauta nenhuma. Eu não canso de repetir isso. Quem se contenta com pauta mínima acaba sem pauta nenhuma. Nós temos que entender também os limites. Nós não podemos, né, acreditar que vai ser desta vez, neste lugar, que a social-democracia vai conseguir fazer aquilo que ela nunca fez em lugar nenhum. Nenhum, tá? Então, assim, vamos entender quais são os limites.
Para que o Brasil dispute com a China, para que o Brasil dispute com os Estados Unidos esse espaço da chamada empresa de dados, do mundo dos dados, que só a China e os Estados Unidos controla. Nós vamos ter que incentivar com crédito o pequeno e médio empreendedor individual.
Para que o Brasil dispute com a China, a área de tecnologia, nós vamos ter que incentivar com crédito o CEO of MEI. Jovens, o investimento que gera tecnologia, que gera tecnologia de ponta, é o investimento pesado em educação, em infraestrutura e em ciência, que é estatal. Estatal. Tecnologia nasce de pesquisa fundada pelo Estado, tá? Eu já fui na China. Pode falar pro seu amigo que eu já tive lá. Então, só quem presencia tem crédito de fala, eu já tive na China. Pode falar pro seu amigo, tá? Não vai ser investindo em microcrédito pra eu revender roupa do Brás, E nós vamos descobrir o 6G, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que, que o cara vai fazer? O cara vai pegar o orçamento de faturamento dele de 70 mil por ano na MEI dele para peitar a Huawei. Nós vamos conseguir fazer nanochip com a empresa, com a MEI. A MEI, na hora que ele for cadastrar ela lá, ele vai colocar representação artística, venda de roupa de bebê e fabricação de nanochip.
Se você é um cidadão e é criativo, você quer inventar uma coisa, quer fazer uma coisa, você quer vender alguma coisa, quer fabricar, nós temos que criar uma linha de financiamento para que você possa ter acesso àquele dinheiro. E a gente pode criar até um fundo garantidor, sabe, para que você possa garantir que todo mundo vai ter chance. E se um cara der o cano, você vai cobrir com um fundo garantidor. O que você não pode é tirar das pessoas do direito de sonhar, de acreditar, de ter esperança. É esse mundo novo que nós temos que criar. Sim. É por isso que nós temos que falar muito para a juventude.
E senhor presidente, deixa eu aproveitar e perguntar, você está falando de...
Desculpa, vou atrapalhar o load aqui, né? Gente, não é questão de tirar a esperança das pessoas, não. A questão é de não vender falsos sonhos, tá? A questão aqui é de tentar não criar uma nova inserção por consumo despolitizadora. A questão aqui é muito básica. Se eu consigo garantir educação, habitação, saúde e investimento, eu consigo de fato formar uma nova sociedade. Se eu vou para a via liberal de endividamento e terceiro setor, não vou não. Vai continuar sendo uma semicolônia. Nós precisamos de recuperar aquilo que a gente nunca teve, chamado soberania. O Brasil precisa de ser soberano. Soberano em telecomunicações, soberano na sua indústria petroquímica, soberano no seu grid energético. Soberania. Para ter esse tipo de soberania que pode, de fato, catapultar a médio e longo prazo. Médio e longo prazo, tá? Isso aqui não é mais para minha geração, não. Talvez não seja nem para das de vocês. Isso é lá pra frente. Esse compromisso é um compromisso com quem ainda não nasceu. A China, em 1950, era o país mais pobre do mundo. A expectativa de vida era de 34 anos quando o PCCH toma o poder. Não foi com microcrédito a MEI. Não foi com microcrédito a MEI, porra.
Inclusão digital, veio uma dúvida na minha cabeça aqui. E eu, quando eu comecei na internet, em 2012, eu tive que parcelar, sujar meu nome para tirar meu computador lá. O senhor pensa em algum projeto para levar mais acessibilidade digital para a periferia, assim? Porque, por exemplo, eu tenho meus irmãos, eles não têm internet em casa, saca? É uma outra realidade porque é tudo muito caro. É difícil você ter acesso, conhecimento, aulas técnicas gratuitas mesmo para a pessoa saber não só montar um computador, mas a mexer, a trabalhar com essa nova profissão, né, que virou, sim, que é a internet. Sim. E por isso que a gente não tem, às vezes, tantas representatividades nesses meios, porque às vezes falta exatamente isso, o acesso e a oportunidade para
elas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2004, a gente criou pela primeira vez um programa chamado Computador para Todos. Era uma linha de financiamento para que todas as pessoas pudessem comprar. Você não tem noção da briga. Não tem noção da briga, porque tem gente que acha que pobre não tem direito a computador.
Uma linha de financiamento para que todo mundo pudesse comprar, uma linha de financiamento para que todo mundo pudesse comprar, uma linha de financiamento. Jovens, o Estado imprime seu próprio dinheiro, tá? Vou contar um segredo para vocês. Vou reiterar aqui, tá? O Estado imprime o seu próprio dinheiro, tá? O Estado imprime o seu próprio dinheiro, tá? Existem outras formas de fazer isso. Agora, vou recomendar para vocês um livro que é um livro espetacular, chama Tecnologia do Oprimido, do Nehmer, do David Nehmer. Beijo pro Nehmer, inclusive. Vou levar ele no canal lá um dia pra gente falar desse livro. A gente tem que entender uma outra coisa aqui, que a empresa não é uma amiga do... A empresa quer lucro. Construir infraestrutura na favela não dá lucro. As infraestruturas que foram construídas de internet, dos centros na favela, foram muitas vezes construídas pelos próprios moradores. Eles cabearam, eles puxaram, eles fizeram os gatos, eles fizeram chegar, eles compraram as antenas, eles instalaram, eles aprenderam a mexer. Acreditar que simplesmente uma linha de financiamento vai resolver os problemas, cara, é ter a viseira aqui, ó, cá na frente. Nós precisamos de investimento estatal massivo, e isso não é gasto, isso é investimento. Quando você bota na ponta do lápis, isso dá lucro. Dá lucro de que forma? Cada real que você investe nisso volta para a economia mais do que um real. Porra, vamos ter noção dos limites. Vamos ter noção dos limites da proposta. E vamos avançar. Nós, aqui, que estamos dando apoio crítico para evitar ainda mais mortes, temos que ter noção perfeita desses limites. Porque isso não é o bastante.
É. Sabe? Então o que, que nós estamos assumindo o compromisso agora? Isso não é promessa, não. É um compromisso programático do governo. Nós vamos ter que fazer todo o esforço possível para ter internet banda larga em todo o território nacional. Para que todos tenham oportunidade. Sim. Quantas milhões de pessoas têm criativas como você? Que pode do nada dar um salto de qualidade e virar um puta do empreendedor.
Empreendedor, financiamento. Assim, gente, vamos pensar também, né? É óbvio que ele tá respondendo, tá? É óbvio que ele tá respondendo a pergunta que lhe está sendo feita, né? Nós não precisamos. Primeira coisa, comida no prato, sabe? É assim, paz, pão e terra. Paz, pão, terra e trabalho. Nós temos que voltar nas insígnias lá do Lenin. Na véspera da Revolução Russa. Paz, pão, terra e trabalho. O básico não tá garantido. Tá? O sujeito que não come tá muito pouco preocupado com a internet de banda larga. A gente entende isso. É óbvio, tá? Agora, é um puta discurso pra cativar o público ali, tá? A gente tem que pensar pra além dos limites desse da social-democracia e do social-liberalismo, porque eles são muito patentes.
Um cara de sucesso?
Não, então, tem um monte na periferia, diariamente morre muito.
Veja, o que nós vamos fazer é isso, é tentar criar um banco de oportunidades. Ou seja, se a pessoa tiver criatividade e quiser fazer alguma coisa, nós vamos ter que ter uma política de financiamento.
Sim.
Porque se a gente não fizer isso, a gente não sai da mesmice que a gente está.
Uhum.
Então, nós precisamos formar muitos engenheiros. Sabe? Esse mundo é um mundo novo. É o mundo, eu vou inclusive juntar empresários, juntar universidades e juntar trabalhadores para a gente discutir o que, é que a gente quer criar de novidade nesse espaço.
Uhum.
Porque é um mundo tão, tão extraordinário que ninguém tem conhecimento de tudo que pode acontecer.
Sim.
De vez em quando acontece uma coisa nova, todo dia acontece uma coisa nova. Você compra um negócio, você pensa que é o mais moderno, no dia seguinte aparece uma coisa 100 vezes mais avançada do que aquela.
Por que essas coisas aparecem? Onde que essas coisas aparecem? Como essas coisas aparecem? Né? Nós estamos falando de um país que vem passando por um processo de desindustrialização nos últimos 30 anos e que opta por virar um celeiro gigante de commodity para exportação. A não ser que a gente, de fato, trate da infraestrutura. A não ser que a gente, de fato, faça investimentos massivos nas cadeias produtivas, não existe abiogênese de tecnologia. Se eu deixar um compact empresário num quarto escuro, bater punheta numa estopa, e colocar meu sêmen na estopa junto com o compact empresário, não nasce uma tecnologia nova, não. Sabe, assim, é difícil. Tá, difícil. Porra, né? É a punheta do Dreamcast pra nascer um PlayStation 5. Gente, não existe. Não existe, tá? Não existe. Não existe a biogênese tecnológica, tá? Então, pelo amor de Deus, né? Porque assim, gente, vamos ser muito prático aqui. Os votos de quem vai votar de forma crítica da esquerda radical já tem. Esse papo é pra pegar o eleitor da Tebet, pra pegar o maluco do imposto único da Soraya Tronic, pra pegar o liberalzinho, tá? Esse papo não é aqui. Não é conosco, tá? Agora a gente tem que pensar na linha certa, tá? Esse é o papo pra pegar a turma boa, tá? Esse papo é o papo da estratégia. Agora, nós aqui, quando a gente vai pensar além, quando a gente vai pensar na construção que a gente tem que fazer, porra, nós temos que ir pra longe disso.
Sim. Sabe, então, eu fico olhando a China. A China era um país que era nada há 30 anos atrás, era um país muito pobre, muito, sabe, com pouca chance de progredir.
O que
aconteceu na China?
Uma potência, né?
Essa revolução extraordinária. A Coreia do Sul, a mesma coisa, sabe?
Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, não. Tá? Gente, assim, né? Vê o filme Parasita. Vê o filme Parasita. Não vou falar nada, não. Veja Parasita. Tá? Veja Parasita, né? Coreia do Sul, porra, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. A Coreia do Sul, gente, só pra vocês terem uma noção, assim. A Coreia do Sul é um bagulho tão louco. Tão louco, tão insano, tá? Que os clusters empresariais que foram criados ainda sob o domínio japonês, tá? Domínio colonialista japonês, foram reinvestidos com dinheiro pesado vindo do Ocidente para se tornar a ponta de lança contra as revoluções, tanto da Coreia ao norte como da própria China ao sul da Coreia. Vamos lembrar que a Coreia tá aqui no cantinho, na península, tá cercada de China aqui, de todos os lados. Tá. Na Coreia, esses grupos empresariais, eles mandam de uma forma que eles controlam a sociedade inteira, inteira, inteira. O grosso da população sofre muito. A situação de vida do trabalhador sul-coreano, muitas vezes, é uma merda, a Samsung do Sul, né, que não pode nem falar quando os caras morrem, porque se tiver treta de transição de herança, acaba o país, trava o país.
Então o que, que nós precisamos fazer no Brasil? Nós precisamos parar de lamentar e achar que é caro fazer, tudo no Brasil é caro, tudo é gasto. A gente tem que perguntar quanto custou não fazer as coisas no tempo certo.
Sim.
Quanto custou não investir em educação há 100 anos atrás?
Quanto custou não fazer as coisas no tempo certo? Imagina que loucura. Pois é, né? Pois é, né? Quanto que custou não fazer as coisas no tempo certo, né? Porra, imagina que loucura. Se tiver... Imagina, gente. Imagina aqui comigo. Imagina. Se tivesse tido a crise mundial, vamos chamar ela de subprime, tá, tem Prime aqui, Prime da Amazon, vocês dão sub, vamos inventar um nome, subprime, porque a gente tá aqui na Twitch. Vamos imaginar, tá? Subprime. Vocês dão sub no Prime, subprime. Vamos imaginar que tivesse tido essa crise chamada subprime. Vamos imaginar que essa crise chamada subprime tivesse catapultado o valor de commodities básicas no mundo inteiro. Vamos imaginar que a China, pra não ter uma desvalorização artificial do renminbi, decidisse gastar em 3 a 4 anos a mesma quantidade de cimento que o resto do mundo gastou em 100. Vamos imaginar que o Brasil fosse produtor de commodities que nesse momento no mercado global tiveram seus preços catapultados. Vamos imaginar que nesse momento houvesse na presidência um partido de dita centro-esquerda conciliadora que tivesse pegado essa onda e surfado nessa onda. Vamos imaginar que esse partido teve uma entrada e uma injeção de dinheiro gigantesca, como nunca antes havia acontecido, e ele poderia ter investido massivamente na reindustrialização desse país, ou ele poderia ter investido numa entrada via consumo que não resistisse ao resto. Gente, não é só o boom das commodities, não foi só isso. Mas assim, falar assim que perdeu a oportunidade de investir, bicho, porra, você também, né, fera?
Quanto custou não fazer a reforma agrária há 50 anos atrás? Sabe, quanto custou a gente não cuidar da saúde do povo no tempo necessário? Sim. Então, tudo se torna mais caro quando a gente não faz as coisas no tempo certo. E a minha volta à presidência é porque eu acredito nisso. acredito que a mesma fé que eu tenho em Deus, de que se a gente criar um banco de oportunidade para essa meninada e a gente colocar esses meninos de 16, 18, 19, 20, 25, 30 anos, porque no meu tempo, com 18 anos, era velho.
Sim.
Agora, com 30 anos, é jovem ainda. Tem cara que vive com a mãe, com o pai, está estudando. Sim. E não quer sair do braço da mãe e do pai, porque é cômodo a vida. Mas no meu tempo, não. No meu tempo, o sonho da gente, no meu tempo, era tirar a carteira profissional e começar a trabalhar.
Olha aí.
Sabe? Era uma coisa fantástica. Olha,
eu acho que você acabou de falar uma coisa interessante pra mim. Você citou
carteira profissional, né?
Aí, ó, vai ter o momento da negócio, né? Agora, assim, gente, não é só as oportunidades que se perderam há 50 anos, as oportunidades que se perderam há 100 anos, são as oportunidades que se perderam há 20 e são as oportunidades que se perderão no ano que vem, sabe? A gente tem que ter isso. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter essa visão e a gente tem que compreender esses limites, porque quem vai cobrar, se não fomos nós, não será ninguém. Quem vai garantir qualquer tipo de mudança, vamos ser a gente. Não precisa esperar o maná cair do céu, porque ele não cairá.
Load, por favor.
Eu trouxe uma parada aqui pro senhor, que é a minha carteira de trabalho. Eu tirei com os meus 18 anos e eu só tive dois empregos registrados até hoje. Eu tô com 31. Só tive dois trabalhos registrados. E um desses meus trabalhos, que foi o primeiro, a minha ex-patroa, ela vivia falando que eu não ia ser nada, que se eu saísse de lá ia ser, sabe, não ia arrumar mais nada e tal. E eu consegui virar tudo isso graças à internet, as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui hoje e tal. E eu transformei ela num caderninho de autógrafos, que eu dou sempre pra uma pessoa importante que eu encontro. E falo, mano, você é a prova que, tipo, é possível não ficar acreditando nesses patrões que só querem colocar você pra baixo, sabe? E fala, e deixar você ali dentro do sistema de trabalho. Eu gostaria que o senhor autografasse pra mim aqui, onde o senhor quisesse. Porque assim como o senhor tá autografando a minha carteira de trabalho, eu tenho certeza que vai ter muitos outros brasileiros que daqui pra frente vão ter a carteira de trabalho assinada também pra arrumar um emprego e realizar os sonhos deles também.
Deixa eu te falar uma coisa, Nuno. Talvez.
Eu vou interromper o Load só, e o Lula agora, só pra falar uma coisa, cara. Essa parte e a parte do Givanildo, pra mim, foram o melhor de todos. Eu vi o corte do Givanildo, eu não vi o negócio todo. Mas essa parte e a parte do camarada Givanildo foi pra mim, as duas partes mais divertidas do rolê inteiro, cara. Tá? O Load mandou bem para um caralho, cara. O Load mandou bem pra um caralho, tá? Fica aqui meu salve ao camarada Givanildo.
Nem todo mundo queira trabalhar com carteira assinada. Tem gente que quer trabalhar com mais liberdade. Tem gente que quer trabalhar com mais liberdade. O que nós precisamos, o que que é?
Não, cara! Não estraga o momento, cara! Não, cara! Tava um momento bonito, cara! Porra, cara! É aquele seu tio bêbado na festa de Natal, sabe? Aí vem a sua prima e fala assim, gente, estou esperando um bebezinho. Aí toda a família fica feliz, todo mundo feliz se abraçando. Aí ele dá um arrotão no canto e fala, oh, meu saco tá de fora. Porra, cara, não estraga o momento, velho. Porra, velho. Ah, não, cara. Não, velho.
É garantir que mesmo a pessoa que queira ser empreendedor, a pessoa não queira ter um patrão, ele quer cuidar do seu próprio negócio, que ele cuide. Mas do que é preciso a gente...
Às vezes, o sujeito está louco de empreendedorismo. Isso aí é o próprio liberalismo falando. É o próprio liberalismo que está falando, tá? Às vezes, o sujeito está louco de empreendedorismo.
A gente dizer para essas pessoas é que é preciso criar um sistema de seguridade social que dê a ele uma certa proteção... Em momento de desgraça na vida,
sim,
da gente.
Sim, sim, sim.
Todo mundo tem um momento de desgraça. Pois todo é. Mundo se machuca, todo mundo fica doente. Ou seja, você pega esses meninos que estão entregando, sabe, comida, sabe, nas costas. Eu, pode ser que tenha muita gente que acha maravilhoso fazer isso. Tem muita gente que não quer trabalhar numa fábrica.
Ninguém vai para um trabalho precarizado porque acha lindo. Ninguém nunca, em momento nenhum, vai para um trabalho brutal e precarizado porque acha lindo. Segundo, com a industrialização que a gente tem, qual fábrica de quê? Tá? Agora, rolou o momento do relógio quebrado. Teve uma hora que bateu certo aqui. Seguridade social. De fato, é preciso se reconstruir o básico e construir muito além do que a gente nunca teve. Isso é fato. Agora, achar que o sujeito vai pedalar 40 km por dia, passar duas vezes na fila do restaurante popular pra não morrer de fome e dormir na praça porque ele acha lindo, porra.
Eu acho que é normal. Agora, quando ele se machuca, quando a moto cai, quando a moto quebra, o que que ele vira? Nada. Então, o que precisa é a gente cuidar de estabelecer com ele uma discussão para que ele tenha um sistema de seguridade, ou seja, no infortúnio, ele tem uma proteção para a mulher e para o filho.
Sim, é uma segurança.
Porque do jeito que está, hora que ele estiver em desgraça, ele está abandonado.
É, o entregador quebrou a moto do entregador.
E ele não conhece nem o patrão dele.
Exatamente.
Não tem o patrão para ele xingar de filho da mãe. Ele não sabe quem é o patrão.
Não tem onde direcionar aquele ódio ainda.
Então, é verdade.
A gente já colocou a mão no coração. O que você vai falar, presidente? Ai, meu Deus.
É que quando você trabalha numa fábrica, você sabe quem é o patrão.
Exato.
Mesmo uma fábrica multinacional, que a gente sabe que o patrão está no exterior... Mas você vai na porta da fábrica e você xinga ele. Eu cansei de fazer discurso, cara. Cansei de fazer discurso.
Aqui, ó. O Joe mandou uma mensagem interessante. Na Áustria, o iFood tem 13º, 14º, férias e período obrigatório de descanso. Por quê? Porque teve pressão. Porque se não der isso, vai pra corte e é condenado. Mesmo dentro dos limites institucionais da democracia burguesa, existe um espaço mínimo de reforma, que é a pauta mínima. Não é abandonar a pauta mínima, é focar na pauta máxima. É focar lá na frente. Porque quem só quer aqui, fica sem nada. Quem só quer pauta mínima, fica sem pauta nenhuma. A pauta é sempre a máxima. É sempre lá na frente.
Xingando gente. E eu sei que gente me xingava também, sabe? Então, hoje, o cara que trabalha assim, ele não sabe quem é o patrão dele.
Sim.
Então, eu não quero que esse cara, se ele não quiser carteira assinada, se ele quiser continuar trabalhando por conta própria, se ele achar que está bom assim, o que nós precisamos alertar ele é que nós precisamos criar um sistema de proteção para ele.
Uhum.
Para, em momento de dificuldade, ele ter o mínimo garantidor para ele poder sobreviver.
Sim,
sabe?
Sim.
É isso que nós estamos... Por isso que nós falamos de reformular a questão da CLT, porque eles desmancharam aqui como desmancharam na Espanha. Na Espanha agora foi feito um acordo que foi aprovado no parlamento por um voto, sabe, de garantir direito.
Vamos lembrar que quando desmancharam isso na Espanha, né, o desemprego entre a população mais jovem bateu 40%. Vamos lembrar que o subemprego na Alemanha, sendo do capitalismo, a Alemanha que conseguiu roubar os outros países europeus, né, para poder se locupletar em cima deles... Né? O desemprego e o subemprego, o desemprego bate 20 e tanto entre os jovens, o subemprego bate 40%. O que é subemprego? É o cara que trabalha 4 horas por dia, é o cara que trabalha sem nenhum tipo de regulamentação. Tá? Isso é no centro do capital. Nós estamos na periferia, que o pau canta de outra forma. Se não houver uma mobilização, não vai. Quem vai mobilizar somos nós.
Hoje o cara conhece, inclusive... quem é o dono do aplicativo, sabe? O cara conhece, inclusive, o algoritmo. Ele tá podendo manusear um pouco mais. É isso que nós queremos aqui no Brasil. Eu não quero voltar à legislação antiga. Eu quero me adaptar ao mundo de hoje.
Sim.
Às condições de trabalho de hoje.
Precisa? Precisa te falar de novo a mesma coisa que eu falei?
Então, estabelecer uma nova relação entre trabalho e capital, entre patrão e empregado, no dia de hoje.
Sim.
Sabe?
A relação que a gente tem que estabelecer é outra, é outra. A gente não tem que estabelecer uma relação. A gente tem que destruir estas relações alienadas, alienantes. Nós temos que destruir esse sistema. Não existe solução plausível, conciliatória, dentro de um sistema que é baseado na exploração do homem pelo homem. Nós temos que ultrapassar esse sistema. Nós temos que destruí-lo.
Eu não quero a mesma coisa para um cara que tem uma fabriqueria de 2 empregados para uma fábrica que tem 20 mil empregados. São poderes diferentes. Agora, o que é importante é a gente fazer um acordo. Sabe, querer que o trabalhador trabalhe de domingo no comércio? Ah, tudo bem. Mas vamos fazer um acordo para saber se ele quer.
Ah! Chat, pelo amor de Deus, me responde. O que é conciliação, chat? Me responde o que é conciliação, chat. Conciliação é o quê, chat? Obrigado, chat. Obrigado, chat.
É. Pois é. Pode ser importante pro dono da loja, pode ser importante pro cara que vai comprar. E o cara que vai trabalhar é importante? Uhum. Então você tem que se colocar de acordo, cara. Sim. E tudo isso é feito numa mesa de negociação. Tudo é feito numa mesa de negociação. Por isso que eu tenho dito o seguinte, se prepare, porque a gente vai fazer muita negociação pra gente melhorar a vida do povo e cada um respeitar. O trabalhador tem o dever de trabalhar, mas o patrão tem o dever de tratá-lo com respeito.
Sim.
O governo quer cobrar imposto, o governo também tem que tratar o empresário com respeito e o empresário tratar o governo com respeito. Ou seja, ninguém ficar enganando ninguém, ninguém ficar sonegando imposto como hoje se faz.
Só de sonegação aqui, aquela foto patética dos cantor sertanejo com o Bozo, tá? 1 bilhão de imposto sonegado, só naquela foto. Só naquela foto, 1 bilhão de imposto sonegado, né? Agora, né, o nível de conciliação é claramente acima de 8 mil. Né? Eu não vou falar o que eu acho que o patrão tem aqui, não, né? Porque vocês sabem muito bem e a gente está evitando a cadeia por enquanto.
Esse mundo é possível de ser criado. Uhum. É possível. Eu sonho nisso, eu acredito nisso. Tenho muita fé, tenho muita disposição e eu, sabe, tenho certeza que eu vou ter força para fazer essas mudanças que nós precisamos fazer.
Só lembrando aqui, gente, o Lula é o centrão. O Lula tá lá no centro, tá? Cabe a nós empurrá-lo, tá? Cabe a nós trazer para cá. Quem vai conseguir ou não mudanças de fato que a gente precisa, somos nós juntos organizados. Não é se empurrar ele vem, não. Ele não tem que vir porque quer, não. Ele vai vir sim e se achar ruim vem 2 vezes, tá? Porque assim, gente, o que nós temos que fazer é nos organizar e nos mobilizarmos. O Lula tá no centro, o Bolsonaro tá na extrema direita. O custo em vida é infinitamente menor. É infinitamente menor, tá? Agora, nós temos que saber o ataque organizado que nós vamos sofrer nos próximos anos. Né? A gente tem que lembrar que o golpe está na esquina da frente. Ali na frente, virando a esquina, tem outro golpe esperando. Tá? É isso. Jovens, beijo no seu coração e a gente volta em breve. Tchau, tchau! Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria na verdade um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...